Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz em Braga, aos sábados depois do meio-dia e também com reposição à segunda-feira após as notícias das 8 da tarde. Depois de uma semana de interregno devido à quadra Pascal, estamos então de regresso esta semana com dois elementos no painel, Carlos Neves e António Lima. Por isso mesmo, por serem dois elementos, vamos avançar já de início com o tema central e mais tarde, daqui a alguns minutos, na segunda parte do programa, iremos então aos temas surpresa escolhidos pelos dois convidados de hoje. No tema central, nesta semana, diria que não faltam assuntos que poderiam ter sido tema principal do programa, contudo, como a antiguidade ainda é um posto, como só dizer-se, optei por desafiar os elementos do painel para analisarem a aprovação, na última reunião da Câmara, do contrato de gestão delegada da AGER, que pode ser considerado uma verdadeira obra de Santa Engrácia, neste caso, uma obra imaterial, claro. Isto porque já lá vão cerca de 9 anos, estava o mandato da atual maioria municipal ainda no início, vão então cerca de 9 anos desde que foi efetuada a primeira tentativa para avançar com este processo, um dos dossiers que o então novo presidente, Ricardo Rio, herdou da gestão de 37 anos liderada por Mesquita Machado. Essa primeira tentativa acabou por fracassar e, a partir daí, o processo foi-se arrastando sucessivamente. De quando em vez, as oposições levantavam o assunto e a maioria ia fazendo o ponto da situação das negociações que, entretanto, foi estabelecendo com a ERSAR, de forma a que o referido contrato estivesse de acordo com a lei. Já agora, a ERSAR é a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, ou seja, o regulador nacional deste setor. Por via do prolongado arrastamento deste complexo processo, em várias temporadas passadas deste mesmo debate político, já abordámos este assunto como tema central e hoje voltamos então a fazê-lo, aparentemente agora para assinalar o epílogo de uma história que impedia a AGER de distribuir dividendos pelos seus acionistas, 51% pertencentes ao município e 49% a grupos privados. Além disso, a empresa também não podia receber a indemnização compensatória entregue pela autarquia devido aos serviços públicos que presta. E se este processo foi muito longo, também não deixou de ser politicamente polémico, o que, aliás, ficou expresso no sentido de voto das forças políticas presentes no Executivo Municipal. O assunto ainda irá, já agora convém sublinhar, à Assembleia Municipal. Enquanto a maioria no Executivo, representada pelos eleitos, presente a Câmara e Vereadores do PSD e do CDS, enquanto a maioria votou a favor, as oposições PS e CDU votaram contra. Oposições que, grosso modo, acusaram a maioria de favorecer os parceiros privados da AGER, uma vez que, entre outros aspectos, este contrato de gestão delegada, válido por 10 anos, prevê um prémio de risco de 2,8%, sendo que as oposições garantem não existir qualquer risco neste negócio, enquanto a maioria garante que se trata de um valor justo. A CDU, aliás, nem queria que este contrato fosse concretizado, pois pretendia avançar já para a remunicipalização total da AGER, algo que o Presidente da Câmara, Ricardo Rio, garante não haver condições para o fazer, condições do ponto de vista financeiro, naturalmente. Mas o que interessa aqui neste caso é saber, de facto, a opinião do nosso painel de hoje sobre este documento, que a avaliação global fazem deste contrato, se ele é equilibrado entre os interesses do município e os dos acionistas privados, se para os bracarenses será mais vantajoso ou mais prejudicial, e se, na opinião tanto do Carlos Neves como do António Lima, este contrato nem deveria existir, optando então a Câmara por avançar com a remunicipalização integral da AGER. Vou começar pelo António Lima. Bem-vindo, António. Enfim, agora parece que chegamos mesmo ao epílogo desta novela.
Boa tarde. Os meus cumprimentos ao Carlos Neves e ao Alexandre e a todos quantos nos ouvem. Eu estou um bocado rouco, portanto vão ter paciência para me ouvir assim.
Mas percebes?
É assim, isto de facto foi falado aqui nas obras de Santa Engrácia e é um bocado isso, não é? Isto já desde 2009, a legislação é 2009, e de facto também nunca ninguém se queixou muito. E não se queixou muito, falámos aqui no prémio de risco, ninguém se queixou muito porque não há risco. A verdade é essa, portanto, não há risco. O prémio de risco é um duplo prémio, porque não há risco, ou seja, ganha-se duas vezes, não é? A empresa está sempre segura, porque é uma empresa municipal, e, portanto, os capitais privados que estão aqui aninhados não correm risco nenhum, estão sempre garantidos. E é sobre esta ótica, no meu entender, que isto pode ser discutido, porque, assim, o contrato em si é um contrato que a lei impõe e, portanto, tinha que ser celebrado, embora, enfim, há aqui coisas que eventualmente podiam ser evitadas, porque, nomeadamente, a vigência de 10 anos significa que quem vier a seguir para a Câmara, seja quem for, vai gramar com ele no mínimo 2 mandatos, não é? E, portanto, vai dificultar ainda mais uma possível remunicipalização, porque é evidente que isto é quase como a questão dos direitos adquiridos no proprietários de terrenos, ou seja, durante 10 anos há determinados direitos adquiridos, há perspectivas de lucro e, portanto, quem vier a vender posteriormente a parte privada vai querer ser compensada por isso, ou seja, no fundo estamos aqui a comprometer a coisa pública. Os privados a gente sabe como é, ou seja, para eles investir em negócios seguros à partida, porque a AGER trabalha em regime de monopólio, ninguém pode ir buscar água a mais lado nenhum, não é? Não podemos ir buscar água a Barcelos ou a Póvoa Lanhoso ou a Vila Verde, portanto, trabalham em regime de monopólio, o lucro está garantido, sem trabalho nenhum. E não é por acaso que a empresa, portanto, tem, digamos, algum sucesso. Porque, enfim, administrar uma empresa em regime de monopólio que fornece bens essenciais à população, digamos que é uma questão de fazer bem o trabalho todos os dias. Ou seja, não há mais nada a fazer. Eu acho que, de facto, o que devia ser feito era aquilo que muitos defenderam já, quer na Assembleia Municipal, quer na reunião de Câmara, que era a remunicipalização. E a remunicipalização é evidente que não se faz de um dia para o outro, mas com este tipo de políticas nunca vai ser feita, ou seja, é sempre empurrada o mais longe possível. Porque, assim, os privados não estão interessados, porque não têm o rendimento que têm aqui em mais lado nenhum. O rendimento garantido, basta ver aqui, ou seja, isto num volume de negócios de 32,9 milhões de euros, o volume de negócio aumentou 3,14%, aqui de acordo com o relatório da AGER, não é? E o resultado líquido do exercício foram 7,8 milhões. Ou seja, isto não é qualquer empresa, não é, que garante isto, e é uma empresa que beneficia muito de apoios de dinheiros públicos, como sabemos. Ou seja, o investimento, uma grande parte do capital de investimento são dinheiros públicos. Portanto, quer através dos programas da União Europeia, quer mesmo através de programas nacionais de apoio às empresas municipais e às autarquias. De maneira que a única saída possível, airosa, para esta situação seria, de facto, a remunicipalização.
Mas, de qualquer maneira, concorda que se faça agora o contrato, por uma questão de estar de acordo com a lei, digamos assim, e...
Esta situação, de facto, não podia estar assim ad eterno, ou seja, tinha que ter uma saída, é evidente que tinha que ter. Eventualmente o contrato podia ser feito noutros moldes, ou seja, quer nessas questões, digamos assim, da valorização do investimento público, quer na questão da vigência do contrato, porque é assim, a vigência por 10 anos, tanto quanto ser a vigência, podia ser por 5.
O Carlos Neves, que vai entrar também e assim também se torna mais dinâmico o próprio debate, estava precisamente por gestos a dizer que não. Já vou explicar isso. Eu, de qualquer maneira, antes de mais tenho que saudar, naturalmente. Bem-vindo também, Carlos Neves. Obrigado pela sua presença também, tal como o António Lima. Enfim, o António Lima dizia há pouco que os capitais privados estão garantidos, o lucro está garantido, porque a AGER funciona em monopólio e que, de facto, este contrato vai dificultar a remunicipalização da AGER e os interesses públicos. Acha que sim, Carlos?
Bom, antes de mais, começo pela saudação ao nosso auditório e, em particular, ao António Lima e ao Alexandre, e dizer que, efetivamente, nós estamos perante uma situação que, como também o António disse, tinha que ser corrigida, tinha que ser resolvida, porque a Lei 194/2009, nomeadamente no seu artigo 17, fala que quando os serviços de água, saneamento e resíduos são delegados pelo município, que é o detentor dos mesmos, o próprio regime jurídico das autarquias locais, que é a Lei 75/2013, entrega aos municípios essa competência e que depois pode ser delegada, que é o caso. E pode ser delegada normalmente em entidades ou totalmente públicas, empresas locais, por exemplo, ou entidades, como o caso da AGER, que têm uma dispersão de capital entre entidades públicas e privadas. No caso, mantendo a maioria pública, mas podia ser inclusive totalmente privada a gestão delegada. E o artigo 17 diz mesmo que as autarquias têm que celebrar um contrato de gestão delegada precisamente com, enfim, podia ser com uma associação de municípios, uma empresa municipal, uma entidade que efetivamente tivesse a competência ou que assumisse essa competência em nome do município. Portanto, o decreto-lei é de 2009, tinha 5 anos para entrar em vigor, enfim, 2014, estamos em números redondos há 9 anos em incumprimento da lei. Portanto, este é o primeiro tópico relativamente àquilo que era uma inevitabilidade deste contrato de gestão delegada. Portanto, isto não é uma invenção do Executivo, isto é decorre da lei. Depois, a questão relacionada com a remuneração. Vamos lá ver. Não há nada garantido, para além da morte e da mudança. Portanto, se os rendimentos, se alguém acha que há rendimentos garantidos, também pode ter a certeza que há riscos garantidos, despesas imprevistas garantidas, está tudo garantido porque nada é imutável, nem inclusive os rendimentos que a empresa evidenciou no ano passado, porque nos anos anteriores não teve o mesmo nível de rendimentos. E esses rendimentos e o respectivo, se quiserem, lucro, portanto os resultados positivos, decorrem essencialmente da boa gestão e daquilo que tem sido um processo que começou em 2013 com a chegada da maioria Juntos por Braga ao poder, que obviamente, tomando conta da AGER, que já era uma empresa de capitais mistos, portanto públicos e privados, desde 2004, portanto foi o processo de privatização parcial, aconteceu ainda com o anterior presidente Mesquita Machado, e portanto desde essa altura a empresa tinha um determinado modelo de gestão que foi substancialmente mudado a partir de 2013. Não só porque os parceiros privados passaram a serem minoritários de facto e não como no passado acontecia, que eram formalmente minoritários, mas na prática quase que impunham algumas das regras na própria gestão. Coisa que deixou de acontecer.
Tal acordo parasocial?
Havia, mais do que o acordo parasocial, havia um conjunto de outras faculdades que os parceiros privados tinham e que o faziam de forma que, enfim, talvez não fosse a mais adequada e não vou entrar em pormenores porque alguns deles são um bocadinho mais complexos.
Agora, portanto, no caso, facto, o Carlos Neves acha que esta maioria defendeu mais os interesses públicos?
Não há a mínima dúvida, não há a mínima dúvida, desde logo porque pôs ordem na casa e desde logo porque passou a ter resultados que são públicos. A AGER é a melhor empresa municipal do país, não é só de Braga. De Braga era mais fácil porque são lá 5, mas do país, portanto é muito fácil fazer a evidência desta boa gestão. Agora, relativamente à questão do risco e daquilo que é o prémio pelo investimento no capital, vamos lá ver. Ponto número 1, a fórmula de cálculo usou dois critérios. Qual é o custo mínimo do dinheiro? Não é? Qual é o custo mínimo do dinheiro? Isto é, qual é o risco quase que nenhum de nós estaria disposto a correr para ter aplicações de capital? É, basicamente, comprar dívida pública. E a taxa de desconto da dívida pública é a taxa que é referenciada nas obrigações de tesouro de 2,91%. Em cima disto, foi atribuído um prémio de risco, o tal prémio de risco, de 2,8%. Sendo que a ERSAR, que é a entidade reguladora, recomenda uma taxa até 3%. Como também recomenda, estabelece um prazo mínimo de concessão para este contrato de gestão delegada de 10 anos. Por isso é que, há pouco estava aqui a sinalizar, que podia ter sido feito por menos. Não. Se fosse feito por menos, não ia, inclusive, atender à recomendação da ERSAR.
Mas já agora, portanto, é uma recomendação, Carlos, ou é uma obrigação?
É uma obrigação legal.
É uma obrigação legal. É uma obrigação legal. É uma obrigação legal. É uma obrigação legal.
As renovações é que são de 5 em 5.
Exatamente. E tem um detalhe, é que é uma obrigação legal fazer 10 anos pelo mínimo, O município podia fazer por 50, estão a ver? Portanto, entre o mínimo, a Câmara de Braga escolheu o mínimo. E, ao fim de 5 anos, tem que rever os pressupostos, que são estes, que eu há pouco falei, por exemplo, das taxas de juros, os pressupostos do modelo de financeiro. Este rendimento, que agregado dá 5,71%, não está garantido. A única coisa que este valor significa é que o modelo de financiamento da AGER para 10 anos, sendo que ao fim de 5 tem que ser revista, foi feito com base nesta taxa de juros. Contudo, há um conjunto de investimentos que a empresa vai fazer, para não falar mais, o investimento na nova ETAR, portanto, que são, enfim, a preços de mercado, tal como estão já definidos, cerca de 30 milhões de euros, dos quais menos de 10%, ou melhor, menos de 30%, é que vem de fundos europeus do atual PLCU, portanto, do Programa de Fundos Europeus. Portanto, tudo o resto é capital próprio. Sempre que a AGER gera lucro, está a gerar lucro, uma parte é para reinvestimento, outra parte pode ser para distribuir dividendos. Mas atenção, o maior beneficiário dos dividendos da AGER é a Câmara Municipal. Portanto, somos todos nós. Quanto mais juros, mais lucros a AGER gerar, melhor ficam defendidos os interesses dos bracarenses. Bem entendido. Até porque, já agora, o serviço público incide sobre três dimensões. Água, abastecimento de água, águas residuais, portanto, tratamento de água, tratamento após o uso, bem entendido, e resíduos. Todos os outros serviços têm que ser pagos pela Câmara à AGER, nomeadamente o da varredura, por exemplo. Ora, a AGER, no fundo...
E esse não tem vindo a ser pago.
Não tem vindo a ser pago porque, na prática, o lucro que competiria... do qual a Câmara teria direito, basicamente está a pagar a varredura. Na prática, o custo líquido para o município, e portanto para a Câmara Municipal e, portanto, por consequência para todos nós, está a ser completamente neutro. Porquê? Pela boa eficiência e pela boa gestão que a AGER está a desempenhar.
Depois desta primeira ronda, será que o António está sensível aos argumentos do Carlos? Designadamente, já agora, acrescentava, eu não disse isso no início até para não prolongar demasiado a minha introdução, mas, se não estou em erro, são 70 milhões de euros previstos de investimento ao longo destes 10 anos neste contrato. E não é sensível a isso, António?
Não sou, até porque isso é uma falsa questão. O investimento, vamos ver qual vai ser o investimento da AGER, porque não sabemos se vai ser só este montante que o Carlos Neves referiu.
Em relação à ETAR,
é da ETAR que estou a falar. Mas, de qualquer maneira, este investimento é um empréstimo a curto prazo, ou seja, os privados, se a remunicipalização vier a ser feita, vão querer pago isto a peso de ouro, ou seja, o investimento não vai ficar lá, não é uma benesse que os privados vão dar, olha, a nossa parte fica aí para o município. Não, eles, quando forem a cobrar a remunicipalização, quando ela for feita, e eu penso que virá a ser feita, este investimento eles vão cobrá-lo. Por isso é que eu digo 10 anos, só vai dificultar ainda mais a remunicipalização, porque há uma série de investimentos que vão ser feitos, eventualmente a maior parte deles com dinheiros públicos, que depois, na avaliação da empresa, nós sabemos como é. Foi em tudo assim. As próprias avaliações feitas pelo município foram sempre a favor do privado. Portanto, não me admira nada que um dia que aconteça a remunicipação da AGER, isso venha a acontecer na mesma, não é?
No fundo, o António Lima está, penso eu, por outras palavras, a dizer o que disse o vereador do PS, Arturo Feio, que era estar a engordar o porco, não é? Para depois...
Mas é isso nitidamente.
António, já agora, Carlos Neves, o que é que acha sobre isso? Não é pertinente, de facto, esta observação?
Não, vamos ver. O engordar o porco é no pressuposto de que o porco só vai ter. Só vai encher, como se costuma dizer, a barriga, não é? Quando tiver que investir, não é. Isso não se faz com dinheiros. Dei o exemplo. O valor da nova ETAR, 2/3 é com capitais da própria AGER.
Vamos,
portanto,
ver.
Não, é isso. Isso, não, isso é o que está aprovado pelo PLC. O PLC não vai sim, pagar mais do que aquilo que consta da aprovação. E, portanto, é dinheiro do dinheiro libertado pela AGER, ou então de dívida que a própria AGER contrai para fazer investimento.
Ou seja, 20 milhões é a cargo da AGER.
Por exemplo, dos 30 milhões. Sim, números redondos. Portanto, significa que 49% desse dinheiro é do sócio privado e 51% é do sócio público. Quando nós estamos a fazer um investimento, não estamos a fazer um investimento para benefício de uns e prejuízo dos outros quando são todos sócios da mesma entidade. Se a AGER beneficia em maioria o parceiro público chamado Câmara Municipal de Braga.
Mas quando houver a tal remunicipalização, poderá... Porque este é um aspecto curioso já agora.
Quando houver a remunicipalização, ponto número um.
Visto, toda a gente defende
e ninguém fez contas, já agora. Convém fazer contas. E depois, é preciso perceber o que é que nós vamos deixar de ter para pagar à AGER. É porque nós já tivemos esses exemplos. Foi o Estado do Braga, foram as parcerias público-privadas para os campos e os equipamentos desportivos e ainda andamos a pagar e vamos continuar a andar. Andamos sempre com... É sempre muito fácil fazer as contas. Aliás, por isso é que as folhas de Excel, portanto, aquelas folhas de cálculo que fazem umas contas, há sempre à vontade daquilo que nos agrada. Razão pela qual as taxas de juros que estão aqui consideradas são cenários previsionais, não são cenários garantidos, não há garantia nenhuma. Amanhã rebenta uma conduta num sítio qualquer, até porque, como nós sabemos, o clima está a mudar, os impactos das alterações climáticas naquilo que são as infraestruturas das cidades estão aí e vão-se agravar, e quando isso acontecer, infelizmente há mais probabilidade disso acontecer do que não, nós não vamos dizer não, isso agora são outras coisas, não, porque vai afetar as contas da AGER. É o tal risco do o António diz que não existe. Claro que existe.
Existe
o risco de haver alguma contaminação qualquer que possa eventualmente gerar indemnizações ou outras coisas parecidas. Há investimentos que vão ter que ser feitos ao nível dos resíduos porque a legislação está a ser alterada e, portanto, há todo um conjunto de novos serviços, novas exigências, novo investimento que tem risco associado, para além da incerteza do mundo, não é? Porque sobre esse risco acho que nenhum de nós tem dúvidas.
António Lima, questões pertinentes? Diria
não,
também
porque não. Assim, estes riscos que o Carlos Neves fala, o Carlos Neves gosta muito dos números, mas assim, estes riscos de que ele fala...
Os números são o que são.
Estes riscos de que ele fala são cobertos por seguros e a empresa... Tem seguros, com certeza, para este tipo de riscos.
Claro que tem seguros.
Esse risco
mas
é pago...
Mas, não, mas o risco, os seguros nunca pagam a 100%, como sabes.
Esses riscos são
não
pagos...
Não há seguros a 100%.
Esses riscos são pagos pelos seguros que a empresa paga e que entram nos custos de exploração da empresa. Agora, o problema está... Tu dizes que o capital investido em títulos de tesouro gerava um rendimento de 2,9%, foi isso que disseste?
Sim. Isso foram os pressupostos de cálculo.
Ou seja, o subsídio de risco, prémio de risco, é praticamente a mesma coisa. Ou seja,
é 2,8%.
É praticamente a mesma coisa.
É razoável, portanto está bom. Abaixo, se tu fizeres um certificado de aforro, dão-te 2,91%. O investimento do investidor de privado na AGER dá 2,8%.
Houve nenhum banco até agora deu 2% que fosse de juro pessoas que têm lá as poupanças.
Mas os bancos não
portanto,
estão a dar
já
dinheiro.
Vês,
pronto, aqui, mas se fores aos certificados de aforro, dão-te esse dinheiro.
Aqui vão pagar com quase 3% de juro ainda mais um prémio de risco. Ou seja,
porque o dinheiro está a circular.
Eu sei, e até circula o nosso dinheiro, porque muitas vezes é como a compra dos aviões da TAP, ou seja, compra os aviões com o dinheiro da TAP, aqui não, é quase a mesma coisa.
Podemos falar sobre isso,
olha,
se quiseres.
Sim, podemos falar sobre isso. Agora é assim.
Não, sobre a TAP não, vamos falar da AGER.
Não. Estavam a avalizar o governo
problema.
Que nacionalizou a TAP e que meteu lá 3.200 milhões de euros. É o Bloco de Esquerda
quando
que lá estava.
Quando quiseres falarmos da TAP.
Eu não me esqueço disso. E o povo português também
a incidência do nosso debate é mais âmbito local.
Não, mas afeta todo o país.
Quando souber um programa para falar da TAP, fala-se.
Mas é que depois o discurso para as questões nacionais é um e para, a nível local é outro. Muda, conforme o contexto.
Parece-me que Palmeira ainda não entra no totoloto dos aeroportos, portanto podemos ficar descansados. Agora é assim, dizes que os munícipes têm que deixar de ter alguma coisa para remunicipalizarem a AGER.
Não, eu que digo é que...
Foi o que tu disseste.
Não. Que a AGER custa alguma coisa e, portanto, não há dinheiro para tudo. Está-se a ver agora, não é?
Eu já...
Pagar o Estado e pagar as
PPPs... Eu já referi há bocado que o resultado líquido foi 7,8 milhões.
O ano
seja, sim, o ano passado, e tem sido...
Não, o ano passado foi até excepcionalmente bom.
Mas tem sido, sim, mas tem havido lucros avultados todos os anos. E assim, esses lucros serviriam sempre para pagar ao privado a municipalização, porque não?
Não, calma lá.
Mas porque não?
Isto no pressuposto de que todos os lucros, todos os anos tínhamos lucros desta natureza. Mas uma parte
desta natureza ou de outra, não tem que ser
calma,
desta natureza,
calma,
não é?
Está bem, e isso, em primeiro lugar, é preciso saber qual é o valor da empresa para saber quanto é que estamos a falar. Porque é muito fácil dizer, vamos remunicipalizar. Também, voltar à história da TAP, em 2016, também toda a gente, nomeadamente o governo da Geringonça, com a extrema-esquerda a levantar a bandeira, era uma maravilha na nacionalização. Era o céu azul. Era o céu azul. Era só flor.
Deu lucro.
Tu meteste lá 3.200 milhões de euros e cortaste salários e despediste pessoas. Vocês não falam disso. Eu sei que vocês não falam disso.
Mas vamos deixar a TAP em terra.
Não, Alexandre, mas o ponto é mesmo este, é que nós lançamos atuar das políticas sem fazer as contas. E em Portugal faz sempre isto. Primeiro toma-se a decisão política, depois é sempre uma decisão política. O contribuinte é que paga sempre a fatura. E, portanto, antes de dizer vamos ou não vamos remunicipalizar, que é um cenário possível, eu não o excluo. Agora, antes de eu tomar essa decisão, vamos fazer bem as contas e saber o que é que custa, como é que vamos pagar e o que é que vamos ter que abdicar, porque o dinheiro não é infinito, como aliás se prova. E o facto de termos há 11 anos atrás ou há 12 anos atrás ter que chamar a Troika foi por causa disso mesmo. Pensou-se que o dinheiro era infinito.
Onde tu já
e o Estado,
vais,
e o Estado... Não, mas é que estas coisas repetem-se. Oh, António, o problema é que a história é o que é. E eu, pai, olha, não consigo deixar de ter memória. Okay. O dia que eu perder a memória, eu deixo de falar disto.
Mas há este aspecto curioso, de facto, em que as principais forças políticas defendem a remunicipalização. A diferença está em que algumas querem avançar já, digamos assim, não é?
E outras... O ponto não é sim ou não. O ponto é como. Mais do que sim ou não, é como se faz, né? Que é o grande problema. A história dos aeroportos, sejam eles onde forem, se calhar estamos todos de acordo que Portugal precisa de um aeroporto diferente. Agora, é o como se faz é que vai
ou
ser
seja,
a questão.
Na opinião do
e
Carlos,
andamos em 50 anos a discutir o como se faz.
Na opinião do Carlos Neves, não há ainda condições para iniciar o processo de municipalização.
O próprio Presidente e o próprio Presidente da Câmara e o Presidente da AGER, Rui Moraes e Ricardo Rio, por ordem inversa, bem entendido, já o disseram. Não puseram de lado a remunicipalização. Agora disseram, não é o momento para fazer, tendo em conta os compromissos que o município tem. Porque, como digo, não sendo os recursos infinitos, há alguma coisa e tem que ficar pelo caminho. Agora, o que está aqui em causa é, essencialmente, ainda agora o António falava, está a libertar de lucros. Está. Por isso é que pode ir fazer a nova ETAR com uma parte do financiamento público que vem dos fundos europeus e não precisando de recorrer a nova dívida. Porquê? Porque acumulou recursos e isto é muito... Eu creio que nós lá em casa, ou os que nos ouvem lá em casa, que têm condomínios ou que fazem parte de algum edifício que tem condomínios, sabem o que é que eu estou a falar. Que eu já fui administrador de condomínio. Quando nós construímos um fundo de reserva em cada condomínio, nós estamos a amealhar para o futuro. Se calhar em cada mês custa-nos a pagar. Mas quando tivemos que fazer obras no edifício, e nomeadamente as partes comuns, nos elevadores, nas coberturas, onde quer que seja, o dinheiro já lá está e não nos custa. É exatamente isto que a AGER tem feito ao longo dos anos. E que vai ter que continuar a fazer, porque este tipo de serviço público que presta é um serviço de capital intensivo, isto é, está sempre a precisar de investimento. Ora, das duas uma, ou usamos a boa gestão e o dinheiro que a mesma liberta para fazer esse reinvestimento, ou temos que contrair dívida e aí pagamos juros. E, portanto, é uma questão de opção de gestão. Eu entendo que aquela que está a ser seguida pela AGER é a mais adequada, é que se defende melhor o interesse público e, portanto, o interesse de todos os bracarenses.
Uhum. Ok, penso que, não sei se o António parecia-me que queria...
Não, é que...
Também não podemos prolongar em excesso, não, depois os vossos temas de surpresa também ficam prejudicados.
Sim, este exemplo que ele dá do condomínio é assim, a empresa tem que fazer reservas, todas as empresas são obrigadas a fazer reservas, isso não é nada do outro mundo, claro que tem que fazer reservas. A questão aqui é que a empresa, além dos dividendos que distribui, tem lucro, e portanto esse lucro, se fosse público, se fosse todo público, todo municipal... Esse lucro podia ser reinvestido na remunicipalização, não podia porquê? Então, o município se precisa de 60 milhões de euros, ou seja o que for, para comprar o capital privado da AGER. é um número que eu tiro para o ar.
Enfim. Pode não ser, pode ser mais.
Na altura tenho a ideia que foi 20 milhões, estou a dizer de cor, mas não
a entrada de capital foram cerca de 30 milhões de euros.
2004. Mas é que agora já falam na avaliação da empresa, ou seja...
E bem, e bem, tem que ser avaliado.
Por isso é que o porco está a engordar, não é? Por isso é que o porco está a engordar.
Mas tu te querias os mesmos 30 milhões de há 15 anos atrás?
Não, não.
Então põe o dinheiro no banco e vai 10 anos depois e vais buscar o mesmo.
O António há pouco até tirou 60 milhões, não é?
Já está 100% de margem.
Mas não está, porque eu já ouvi falar no número próximo. Eu não atirei...
Pronto.
Não é um número exato, nem digamos.
Mas olha, mas a quem tem responsabilidade nisso é o Partido Socialista. O que é que fez a privatização parcial? Se alguém tem responsabilidade, e por acaso é muito curioso que o Partido Socialista tenha votado contra o contrato de gestão delegada, que é uma obrigação legal, inclusive. E esteja agora a votar contra, porque de uma privatização
altura,
que foi
a atual maioria também tenha estado de acordo.
Tudo bem, mas a atual maioria mantém-se de acordo.
Nós não mudamos
de opinião. Porque entendemos que na altura, como entendemos agora, é sempre saudável existir uma relação transparente, virtuosa, entre o público e o privado. Isto não tem que ser uns contra os outros. Essa ideia de que o público está contra o privado só está mesmo na cabeça dos radicais de esquerda. Porque as pessoas mais moderadas, como é o caso do CDS, entendem que o público e o privado têm que conviver. Só assim é que isto anda para a frente.
Mas não se trata de estar contra o privado.
Ah, mas parece que está.
Eu não tenho nada contra o privado.
Pronto, ainda bem.
Agora, eu não estou de acordo é que o privado apareça fantasiado do público. Isso é que eu não estou de acordo, estás
mas
a perceber?
Não aparece.
Não, que não, porque assim, tu há bocado vieste com o... Vieste ou insististe na questão da TAP. A TAP está no Mercado Livre. Tem um monopólio.
Tem uma concessão.
Tem um monopólio da distribuição de água. E a propósito é que os privados estão num regime de monopólio, a beneficiar de um regime de monopólio a distribuir um bem público. Qual é a filosofia económica que justifica isso?
E pode ser uma filosofia tão económica quanto da eficiência da gestão. Portanto,
que vocês, os ditos liberais, não é?
Sim.
Por um lado, querem liberalizar tudo. É tudo liberalizado, não é? Mas quando lhe oferecem um monopólio assim ao colo, de bandeja, agarram-no com as quatro mãos.
Não, olha,
mas temos de avançar, desculpa, porque já estamos alargar demasiado.
Mas isto é importante porque isto é uma discussão de estruturante. Vamos ver.
Ponto atenção é que os vossos temas surpresa depois então mais convinha diversificarmos os temas aqui no programa.
Mas este é muito importante. Este é muito importante e merece ser discutido, se calhar, mais que um debate. Mas vamos lá ver. A questão da liberalização, ponto número um, a liberalização tem limites. Nós defendemos uma economia de mercado que tem liberalização com regras. Né? Portanto, não é um liberalismo sem regras, como muitos defendem.
Não é o nosso caso. De todo.
E tanto assim não é que a empresa é bem gerida com o público e com o privado. Acabou de fazer um acordo de empresa para os próximos 2 anos. Vai pagar mais 2 milhões de euros em massa salarial. Um acordo de empresa que até surpreendeu os sindicatos, porque foi acima da proposta que os próprios iam apresentar à AGER. E, portanto, é um bom exemplo da forma como é possível gerir em articulação público e privado, beneficiando todos. E, portanto, às vezes nós queremos estragar o que está bem. Porquê? Porque temos complexos ideológicos. E é isso que nós, seja o CDS, seja esta maioria, entende que não deve acontecer, porque isso não é o que defende o interesse público, bem entendido. É isso que estamos aqui a falar, não é? Não são dogmas nem questões,
porque,
nem questões de fundamentalismos ideológicos.
As ideologias são só de esquerda.
Não
há ideologias de direita, só de esquerda.
Não, desculpa.
Vamos avançar.
Eu tenho uma ideologia muito, muito vincada. Agora, o que eu digo é que, não obstante a ideologia, tenho, acho eu pelo menos procuro ter, a abertura para perceber que em muitos casos não podemos ficar reféns dessa mesma ideologia, porque em muitos casos a moderação, neste caso o equilíbrio entre público e privado, é o que faz mais sentido.
Este assunto esteve de facto na última reunião de Câmara, foi aprovado, vai ter de ir à Assembleia Municipal, possivelmente poderá ir à reunião de próximo dia 28, não é certo, a agenda também é muito grande ainda, mas no fundo fizemos aqui uma espécie quase de antecipação do debate na própria Assembleia Municipal com a presença, neste caso, de dois elementos que também são notáveis membros da Assembleia Municipal. Vamos aos temas surpresa dos dois. Carlos Neves.
Eu posso dar o pontapé de saída para o tema surpresa, que, enfim, acaba por ser um tema que, não sendo muita surpresa, é relevante do ponto de vista do momento que o marcou, nomeadamente com a apresentação no dia 12 de abril do programa, portanto, da Capital Portuguesa da Cultura, Braga 2025, que, como sabemos, enfim, podemos chamar a isso um plano B, como aliás o próprio site deste movimento que agora se reinicia. Primeiro começou por ser o Braga 27, portanto, esse seria o plano A. O plano B é o Braga 25, e que na prática é resultado de Braga ter sido uma das cidades finalistas à candidatura à Capital Europeia da Cultura, que será em 2027 e que será Évora, e portanto já falamos aqui várias vezes, esperemos que seja uma grande Capital Europeia da Cultura para o benefício de todos os portugueses, mas o certo é que Braga, tal como tinha sido anunciado ainda antes da apresentação da candidatura, nomeadamente na estratégia Braga de Cultura 2030, a candidatura à Capital Europeia da Cultura era um caminho e não um ponto de chegada, era um processo e não um ponto de chegada. E agora a Capital Portuguesa da Cultura, em 2025, está a ter um novo impulso, inclusive já tem um espaço de quartel-general, que é numa parcela do edifício do Teatro Circo, que foi adquirida aqui há uns dois anos talvez menos, um ano e tal. Aliás, nós chegamos a votar isto na Assembleia Municipal a um banco, que era o Banco Santander, que existia nessa esquina, e nessa esquina, portanto, que ocupava esse espaço, e que agora vai ser o quartel-general da Braga 25. Eu destaco que, de facto, o compromisso político que Ricardo Rio, na altura, tinha assumido, tanto com a estratégia como com a candidatura, se mantém. Um compromisso de investimento na cultura, um compromisso de fazer a cultura chegar o mais possível às pessoas, exaltando a cultura da cidade, mas também a cultura portuguesa, procurando envolver o mais possível os agentes culturais numa lógica de parceria e de colaboração, anunciando também investimentos significativos, fala-se em 17 milhões de euros numa perspectiva agregada com investimento público e privado, sendo que do lado governamental estão prometidos 2 milhões, muito dele, como digo, para os outros 17 e se calhar até para mais, virá de outras fontes, tanto de candidaturas que Braga irá apresentar, como de outros fontes de financiamento e até de outras parcerias. Aqui mais uma vez volto a falar do virtuosismo de combinar público com privado, sendo que a maior parte até das, ou pelo menos é o que está previsto, que a maior parte das iniciativas sejam de acesso fácil às pessoas e tendencialmente gratuitas, portanto, no fundo, levar a cultura o mais possível a todos os cidadãos. E no fundo, este é o tema que eu aqui lanço, parece-me que está muito bem enquadrado naquilo que eram os compromissos. Como digo, é o tal plano B, não vou dizer que é prémio de consolação, porque isso seria desvalorizar este projeto da Capital Portuguesa da Cultura, mas em 2025 e até lá, não é só neste ano, mas é até lá, Braga vai continuar a ser uma capital de cultura, como também na altura da candidatura se falava, mais do que ser a europeia, é ser uma capital de cultura para o futuro.
Foi de facto um dos assuntos principais também destes últimos dias, na passada quarta-feira, esta apresentação, enfim, em traços grossos do que será a Capital Portuguesa da Cultura em 2025, já daqui a dois anos. De facto, já falámos aqui no programa disto várias vezes. António Lima, o Carlos Neves sublinhava que o compromisso político de investimento na cultura por parte desta maioria se mantém. Agradou-lhe o que ouviu na passada quarta-feira em relação, enfim, as ideias para o tal plano B da Braga 25?
É assim, o Braga Capital Portuguesa da Cultura tem programa e, portanto, precisa de financiamento. Claro que os 2 milhões ou 2 milhões e meio do Ministério da Cultura, enfim, são
trocos, neste caso, não é?
São trocos, não é? E, portanto, digamos que o município aqui vai ter que, enfim, justificar o empenho, digamos assim, neste projeto. E, portanto, é isso que se espera, não é? É evidente que o orçamento, os próximos dois orçamentos do município, não é? Vão ser determinantes para se perceber, de facto, se este executivo quer investir na cultura ou não, ou seja, quer aproveitar, digamos assim, este programa e portanto, digamos que não precisa de se chamar Capital Europeia da Cultura. Claro que em termos de investimento sabemos que há coisas que não vão poder ser realizadas, não é? Porque a diferença é significativa. Mas há muita forma de fazer cultura, não tem que ser só em novos edifícios, que, enfim, seria aquilo que até iria onerar mais a Capital Europeia da Cultura. Portanto, há todo, digamos assim, desde que haja investimento, há todo um plano que pode ser recuperado e posto em prática.
A equipa vai ser a mesma que já tinha, sim, preparado precisamente o projeto para a Capital Europeia
da
Cultura.
Isso também é um bom indicador, porque de facto acho que é unânime que foi uma equipa, sim, que fez um excelente trabalho, não obstante o resultado, mas de facto não foi pela equipa que nós não somos Capital ou não vamos ser Capital Europeia em 27.
E eu disse sim precisamente porque os cinco elementos que integram aqui o nosso programa, enfim, não estão nunca em simultâneo, mas todos eles ao longo das várias emissões em que participaram, elogiaram sempre a equipa que dirigiu e o projeto candidato a Capital Europeia da Cultura em 27 e que agora se mantém à frente desta Capital Portuguesa da Cultura em 25. Temos cerca de 10 minutos para o final, vamos tentar ouvir então o tema surpresa do António Lima.
É assim, o meu tema surpresa também não é muita surpresa, mas enfim, é uma coisa que se tem verificado muito nos últimos tempos e que várias pessoas têm chamado a atenção disso, que é de facto a degradação dos pavimentos no centro histórico, ou seja, os pavimentos, nomeadamente os pavimentos em granito que estão no centro histórico e que de alguma forma dignificam o centro histórico. Nós vivemos, portanto, numa região em que o granito impera e, portanto, os monumentos mais importantes são em granito e os pavimentos em granito, digamos que dão relevo a todo o edificado histórico. E, de facto, a permissividade que tem havido, permitindo o trânsito automóvel nesses pavimentos, os pavimentos estão, de facto, todos deteriorados, são sucessivamente intervencionados por brigadas da autarquia, portanto, não sei se só funcionários, mas também por empreitadas, e a verdade é que continuam sistematicamente, ou seja, é reparado este ano, para o ano já está outra vez degradado, e andamos nisto, ou seja, para além do aspecto, é a despesa que isso causa. E na maior parte das vezes, para levar suas excelências à porta do edifício onde pretendem entrar. Assim, não estamos nesse tempo, não? Falamos nas questões da sustentabilidade, dos meios de locomoção suaves. E porquê é que não se podem fazer 100 ou 50 ou até 200 metros a pé? Não faz sentido, pelo menos nessas zonas, que o trânsito automóvel seja permitido. Depois também alguma degradação no edificado urbano, que também por lascividade, digamos assim, dos proprietários. Há imóveis que estão completamente ao abandono, alguns já ruíram, já desapareceram, já nem paredes têm, e continuam sem qualquer tipo de manutenção, sem que se cortem as ervas e as silvas que vão nascendo, e em pleno centro da cidade de Braga. Eu até posso trazer aqui um caso, que é a rua mais visitada da cidade de Braga, porque todos os grupos de turistas, os guias levam-nos lá, que é perto do sítio onde eu trabalho, a Rua da Violinha. Tem lá um prédio supostamente abandonado, que a porta da rua foi empurrada para dentro, e eu próprio já verifiquei várias pessoas que usam aquilo como mictório. E não sei se usam para mais coisas, mas pelo menos para isso eu já vi, não é? Ou seja, de facto, o Executivo devia dar mais atenção ao espaço público e, nomeadamente, a estes edifícios em ruínas e aos pavimentos. Ou seja, evitar o uso abusivo do automóvel onde ele não é bem-vindo.
Carlos Neves, o António Lima dizia agora, enfim, que o Executivo devia dar mais atenção ao espaço público, e para trás já deixou alguns exemplos, não é? Especialmente a degradação dos pavimentos e também de alguns edifícios. Concorda?
Acha que... Sim, genericamente sim. A tendência é cada vez maior e que é uma tendência que não é só por uma questão de moda, é uma questão também de melhor qualidade de vida, é evitar que... o automóvel ocupa o espaço que deve ser cada vez mais das pessoas. Nós é que temos uma cultura de décadas, como há pouco o António dizia bem, as pessoas gostam de levar o carro, se possível, para pô-lo ao lado da cadeira da sua secretária onde trabalham. Se pudessem fazer isso, isso é que era bom. Né? Nem que para isso tivessem que o carro subir as escadas do edifício de escritórios, ou da fábrica, ou de outro sítio qualquer. Isto é essencialmente cultural, como foi dito e bem, que começa pelas pessoas e obviamente também passa pelos agentes públicos com responsabilidade, como é o caso das câmaras municipais e de todas as juntas de freguesia e não só. Passa também, por um lado, pela definição de regras, passa pelos comportamentos e também por alguma manutenção que também foi referenciada, que nem sempre está ao nível do que seria o desejável. Mas eu acho que o mais importante é nós percebermos que já não podemos usar as cidades e o espaço público em particular como se fosse uma extensão do nosso quintal. Continuamos a fazer isso. Né? Quando deitamos lixo para o chão, quando vamos usar o espaço dos outros para fazer um conjunto de necessidades fisiológicas que há outros sítios mais adequados para fazer, quando cuspimos para o chão de forma inadvertida e sabendo que há pessoas que vão pisar e vão, algumas delas até vão escorregar e se calhar vão esbarrar-se com um conjunto de situações indesejáveis. Portanto, há toda uma questão ao nível do comportamento pessoal que é o que está por trás disto tudo.
Ou seja, há um conjunto... o município ou o executivo pouco pode fazer neste caso?
Não, pode definir regras, que é onde pode intervir mais, nomeadamente ao nível do condicionamento do trânsito em algum espaço público. Sobretudo aquele que é penalizado, porque no outro, enquanto não mudar a regra, vai ter que continuar vou ter que lá continuar a passar os automóveis. Mas, por exemplo, as intervenções que estão previstas, tanto para algumas vias estruturantes no centro da cidade, designadamente na Avenida da Liberdade, e em outras vias, vão a tendência para continuar a aumentar a área pedonal. Mas isso não resolve o problema. Ponto número um, porque em muitos casos, em quase todos, é preciso fazer chegar ou as pessoas ou as mercadorias aos locais onde existem lojas, onde existem habitações. Portanto, não chega a dizer vamos pedonalizar e depois não existir uma solução de circulação com regras. Aí é que eu entendo que nós podemos ainda ter ainda há muita margem para melhoria. Alguma dessa melhoria pressupõe sistemas de controlo. Hoje, os sistemas de controle fazem-se com câmaras de visão artificial que reconhecem matrículas e sabem quais são as matrículas que podem circular e as que não podem. Isso implica investimento. Não é? Voltamos à história do dinheiro que é preciso para muitas coisas e que não dá para tudo. É uma forma expedita e não intrusiva, que evita, por exemplo, aqueles pilaretes que são... Enfim, é tudo o que não deve ser, não é? Eles estão ali porque nós não sabemos comportar. Porque se nos soubéssemos comportar, quem ultrapassasse determinada linha vermelha sabia que havia uma câmara que identificava a matrícula e, portanto, uns dias depois recebia uma carta em casa. E se não fosse paga, alguma coisa ia acontecer numa execução daquelas que nenhum de nós gosta que aconteça. Portanto, isso era a forma inteligente, que era não existirem essas barreiras, esses pilaretes, uns com hidráulicos, outros fixos, para evitar que as pessoas tivessem comportamentos indesejados. Voltamos ao mesmo. Se nós nos sabemos comportar, muito daquilo que o António Lima dizia e bem, não aconteceria. Portanto, é sempre nesta combinação entre o comportamento individual e o coletivo e, sobretudo, o respeito pelo espaço público que nós temos que intervir, sendo certo que a Câmara Municipal tem uma responsabilidade aí, que é, desde logo, induzir comportamentos. Definindo regras e induzindo comportamentos, claro que sim.
Chegamos a António, então, para
não,
terminar.
Só, eu acho que a Polícia Municipal aqui deve ter um papel de relevo. E, portanto, eventualmente, foram, penso que foram agora admitidos novos agentes.
Sim, houve um reforço significativo.
Mas não só pelo número, mas também com as tarefas que lhe são atribuídas, porque de facto o número de polícias municipais tem crescido, mas não se vê, ou seja, não se vê assim. E isto é assim, não é como no futebol em que quanto menos se vê o árbitro, melhor é. Infelizmente aqui não é assim, porque não se vê a polícia municipal, mas vêem-se a transgressões, não é? E portanto as pessoas de facto de alguma forma ainda reagem muito pelo medo, não é só por pensarem que aquilo que estão a fazer é bom ou mal feito, não é? E portanto a presença da polícia ainda vai fazendo falta nesta matéria, e nós sabemos que a Polícia Municipal no fundo tem a atribuição de toda essa fiscalização relativamente ao ambiente urbano, à circulação, ao estacionamento, ao cumprimento das regras de circulação nas vias pedonais, etc. Isso compete à Polícia Municipal verificar.
No fundo, isto também vai dar àquela questão que nós fazemos sempre no final, o apelo à participação cívica das pessoas. Exatamente. Neste caso, à forma de viver civicamente, para além das regras impostas pelas instituições, também o comportamento de cada um. Chegamos então ao final. Agradeço muito a presença dos participantes de hoje, Carlos Neves e António Lima, hoje em que discutimos essencialmente a questão do contrato de gestão delegada da AGER. Prometemos voltar daqui a uma semana, como sempre, aqui na antena da RUM. Até lá, desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.